Olá, caros ouvintes. Nós estamos com o nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Vou dar para vocês já de antemão o nosso telefone 3032-3616 3032-3616 e o nosso site www.stop.org.br. Doutor Kepp, o senhor conseguiu fazer uma ciência unificada, né? Isso é uma coisa assim muito incrível, porque desde que o mundo é mundo e que tudo foi dividido e compartimentalizado, dividido, esquizofrenizado, né? Essas especializações que levam à esquizofrenia, porque separa tudo. E então é tudo dividido, é tudo separado, é tudo especializado, entre aspas, e isso provocou a desagregação do pensamento humano. Provocando a desagregação do conhecimento humano, provocou também a desagregação das atividades, das profissões, dos países, das leis, da vida do ser humano. Inclusive de dentro dos relacionamentos, que a gente vê cada vez mais as coisas desagregadas, separadas, divididas, multiplicadas em pequenos particulares. Quando tudo o que é, pela essência, é uno, é unificado. É bom, belo e verdadeiro na sua unidade. E isso dentro da teologia trilógica, da compreensão da teologia, como o senhor traz, fica muito claro e muito bonito. Ainda mais agora, com a sua nova física, porque o senhor conseguiu também ver a unidade que existe entre a teologia e a física e mostrar e entender melhor Deus, como que é isso, e o ser humano, e o conhecimento, e as atividades humanas. E isso daqui para frente vai ser como uma dialética real. Eu me lembro que quando eu estudava a sua dialética, Dr. Kepp, eu até escrevi um artigo há muitos anos atrás na revista de Psicanálise Integral, fazendo uma analogia entre a dialética real cristã keppiana como a unificação de dois elementos positivos, dando sempre um terceiro, e aqueles outros dois fazendo um terceiro e mais numa multiplicação sem fim, quase infinita, que é o conhecimento, é o pensamento do ser humano quando ele é unificador de dois elementos reais. E a psicose, a neurose, quando há divisão do pensamento. Então, coloca a dialética platônica, como o senhor viu, né? Bem explicou, é a dialética doente, do bem e do mal, do claro e do escuro, do ódio e do amor, que não tem como unificar. Não existe a possibilidade de unificar a tese e a antítese, porque um é contra o outro. E na sua dialética, a pessoa pode crescer rápido se ela aprende a pensar e a sentir e a agir numa dialética real, que é a dialética da unificação, do bem, do belo e do verdadeiro. Então, isso dá uma força para a pessoa, dá uma força para uma instituição, para um país, para o planeta. E é isso que o senhor está trazendo. É uma ciência moderníssima, modernésima, e que recupera e resgata tudo o que teve de verdadeiro desde que se conheceu o passado da Terra.
É bom você, né, lembrar que a nossa física é totalmente diferente. É uma física praticamente desinvertida. É uma física que agora tenta pegar os elementos corretos, né, da civilização para desenvolver, né, não só os motores que nós temos agora, fabricação na China, mas também para conhecer a verdadeira natureza, né? A verdadeira física, que é a energia. Por exemplo, né? A física usa Albert Einstein na sua fórmula MC2, que quer dizer que a massa é formada pela velocidade da luz ao quadrado, né? Uma iluminação, né? Uma luz na velocidade assim, muito maior. Mas Agora a gente pergunta, mas como, né? Quem que dá essa velocidade, né? Será que existe um ser lá em cima que empurra os planetas, né? Que empurra, faz a Terra girar, faz tudo se movimentar? Então, justamente esse é o ponto X, né? Da física antiga, porque a física antiga quer tirar a criação do ser divino e colocar a criação vinda do ser humano. Então, toda, vamos dizer, a patologia que existe, todos os erros da humanidade, porque patologia, quando se fala na questão médica, né, na questão da doença, patologia é a inversão, né? Patologia é o erro, é o engano, é uma maneira de ver o mundo ao contrário do que é. Então, para resolver esse problema, nós teremos que praticamente criar uma nova versão assim para a existência, uma nova filosofia, mas não uma filosofia diferente, mas voltar aos verdadeiros fundamentos que lá os antigos gregos deveriam ter, né? Então, vamos dizer o seguinte, que na questão da explosão atômica, né? Chamam de explosão, mas não é explosão, é uma desagregação, porque quando o Fermi, né? Enrico Fermi, ele mexeu no neutro, então ele tirou, vamos dizer, a energia do neutro que dava equilíbrio aos extremos, que eles chamam de próton e elétron, né? Os extremos, mas que no final são energias, vamos dizer, energias assim fundamentais e energias de ativas, não é? Como o famoso Isaac Newton falou, que existe o sim e o não, né? O elemento chamado próton e o elétron, que seria o sim com o não na filosofia antiga, errada, né? Platônica. Mas o que acontece é que tudo que existe é no sentido positivo, né? No sentido ativo, de ação. Então, sem a energia ativa, sem o positivo, não existe o outro, que é o elemento fundamental que capta, né, no universo a energia escalar, que é chamado força de gravidade, conforme Einstein sempre explorou, que não é uma força de gravidade, é uma força assim, que capta os elementos do espaço, né, a energia do espaço, e lança para o elemento ativo, quer dizer, o sul, né, do planeta, capta essa energia escalar que vem do espaço, que vem de Deus, que é criada por Deus. E essa energia que é captada aqui no sul, no hemisfério sul, sobe para o hemisfério norte e lá se torna mais ativa. Temos aqui a doutora Julieta. No coração é o mesmo processo, né, doutora?
É, doutor Kepi, no coração, na diástole, o coração ele se expande, ele relaxa as fibras e aí ele começa a captar o sangue. Ele aceita a energética. E depois, na sístole, ele vai contrair e ele vai expandir todo o sangue, toda a energética para o organismo e começa o ciclo de novo. Não? No coração acontece de uma forma simultânea, os dois componentes.
A sístole é a parte inferior, né, do coração, né, que capta a energia escalar.
Nos ventrículos, eles, depois na sístole, contrai e envia o sangue para o corpo inteiro.
E passa para a diástole, né?
E na diástole ele relaxa e recebe o sangue.
E aí envia para todo o corpo, né? Então é o mesmo fundamento que a Terra, né? A Terra seria a sístole aqui, o hemisfério sul, e a diástole é o hemisfério norte. É uma comparação perfeita entre o funcionamento da terra e o funcionamento do organismo. Inclusive, né, que se o indivíduo deixa de receber essa energia escalar na sístole e depois na diástole, ele começa a perecer, né? Então, o tempo de vida da pessoa depende da aceitação, né, dessa energia escalar que vem direta do exterior e direta, assim, do ser divino. É assim?
É assim, doutor Kepe. Se a pessoa ela tem algum problema no coração, exatamente, não? Que não recebe a quantidade suficiente, ela também não consegue enviar toda a energia que o corpo vai precisar e vai criar uma falência do coração.
Então, a questão, por exemplo, de qualquer doença, né? É uma questão, assim, de censura, né? Pessoa censurada, pessoa parada, a pessoa que não está em ação, realizando qualquer coisa de importância para a humanidade, né? Para os outros, né? O ser humano que não faz nada por ninguém, ele começa a morrer, chamado de egocêntrico, né? É assim, o César Soós, o senhor aceita essa designação da física moderna?
Não, eu gosto mais da designação que o senhor dá de que tudo é energia, né? E a gente pode ver isso nos elementos mais simples, como, por exemplo, o hidrogênio, que 99% do universo é hidrogênio, é o que eles detectam. E o hidrogênio nada mais é do que um pequeno ímã. Ele pode ser considerado um pequeno ímã, então ele é um magnetozinho. Então a gente pode entender que todo o espaço, todo o universo é magnético. 99% daquilo que a gente consegue detectar no universo inteirinho é magnetismo. E o ser humano ele precisa estar captando esse magnetismo para poder ter boas ideias, bons sentimentos. E isso ele vai fazer através da ação dele, que é o que o senhor coloca. O senhor conseguiu unificar essa questão da psicologia com a física, né, Dr. Kepp? Então, para a pessoa ter uma sintonia com o mundo exterior, o mundo material, ele também tem que estar numa atitude semelhante ao universo.
Então, ele tem que ter amizade com o ser divino, né? Para aceitar a energia que vem de Deus, não é isso?
Exatamente, Dr. Kepp. E isso o senhor tem falado ultimamente, que é através do nêutron, né? Que o que eu acho muito interessante na nova física que o senhor está desenvolvendo é que o senhor coloca uma base trina na explicação da energética. Ou seja, tudo que existe e é possível existir na criação, seja um elemento material ou psicológico, ele tem na base um elemento trino, que pode ser detectado na física, pode ser denominado próton, elétron e nêutron, mas na verdade não é como a física fala, né? São três componentes interdependentes. Eles são separados, mas eles agem sempre ao mesmo tempo. E no ser humano, pensamento, sentimento e ação. É uma analogia perfeita. E no plano divino, né, Dr. Kepp? Pai, Filho e Espírito Santo.
Então, tudo o que existe no mundo, né, a chamada massa, não é matéria, não é coisa que chamam material, né? A madeira é uma forma de energia, né, condensada, que tem aparência de madeira. Por exemplo, uma árvore, né, é uma energia condensada. O próprio ser humano é energia. É por isso que, vamos dizer, parando de receber essa energia, praticamente a pessoa começa a perecer, começa a morrer. A mesma coisa, por exemplo, que acontece com os religiosos, né? A hóstia recebe, por exemplo, nas missas, né? Nas religiões cristãs que tem essa comemoração, recebe energia, a hóstia recebe essa energia divina, que, sendo assim abençoada pelo religioso, recebe energia diretamente de Deus. Então, é por isso que, de uma certa forma, né, tem o corpo e o sangue dele, que é uma energia que vem da pessoa dele. Então, nesse sentido, a gente entende, né, esse grande mistério.
Leia o mais novo livro do psicanalista Norberto Kerpi, Psicoterapia e Exorcismo. Uma obra imprescindível, que traz a descoberta científica que une as doenças mentais, físicas e sociais à possessão, abrindo caminho para todos os conhecimentos escondidos sobre a existência humana. A humanidade está prestes a resolver seu maior problema: livrar-se pela conscientização do poder espiritual maligno que inundou nosso planeta desde o século XX. Adquira já o seu exemplar.
Alguns governos já admitem a extinção da vida na Terra em alguns anos. Isso não é uma fatalidade. O ser humano se destrói e destrói o mundo em que vive. Isso se chama inversão e ainda é inconsciente. Se você acordar agora, ainda há tempo de salvar a vida na Terra. Os que se omitem e não fazem nada para parar a destruição do mundo estão ajudando a destruí-lo. Associação Stop a Destruição do Mundo. www.stop.org.br.
E os outros querem falar alguma coisa? O Roberto não quer falar nada da física.
É, acho que é um bom exemplo dessa questão do neutro, né? A gente vê no ímã mesmo, que a gente tem, por exemplo, o polo sul, que seria onde a energia é captada e é expandida para o polo norte. E sempre tem aquele ponto que a gente não observa assim o efeito magnético, que seria o neutro. Então, pela eletricidade, a gente vê a atuação sempre dessa energia, né? Do magnetismo no material agindo sobre o neutro, ou puxando para o norte ou para o sul. Então é uma coisa muito interessante, né? Porque o magnetismo assim não é sensível, você não sente cheiro, você não vê, você não tem gosto, mas no entanto ele existe, então a gente só observa ele pelo efeito. Então isso mostra assim que no mundo transcendental, apesar de assim, a gente não conseguir ver assim, sensorialmente, é o mundo mais forte que existe energeticamente também. Né?
Eu quis comentar sobre essa desintegração das áreas da vida. Desde que eu separaram teologia e filosofia da ciência, então ciência ficou como um caçador no mato sem cachorro, que... Por exemplo, psicologia, falta uma visão do ser humano. Então, as conclusões que psicólogos fazem do ser humano são todos baseados nos fenômenos assim, superficiais. Porque a teologia é, de qualquer forma, representante da ética no ser humano. Então, ética fala, por exemplo, que nós não deveríamos... explorar os outros seres humanos é uma lei assim divina. Nós não deveríamos também quebrar esse código da DNA, quer dizer, nós não deveríamos clonar. E também nós não deveríamos quebrar esse núcleo, energia, porque essa cria uma radiação perigosa. Até Einstein falou no final da vida que esse uso da energia nuclear vai matar a quem usa. Então, o que ele falou no final da vida ficou totalmente desconsiderado, infelizmente.
Então, nós podemos ver esses aspectos da psicoenergética na questão da saúde bucal, porque o Dr. Kepp ele sempre fala que a água é o neutro, né? E que sem água não existe vida, não existe nada. E a gente pode observar, por exemplo, na saúde bucal, nós temos a saliva, que é o fator primordial assim, de equilíbrio e de saúde para os dentes, para as gengivas. E a saliva ela é composta 99,9% de água. E a salivação ela é totalmente interferida. Sim, ela pode ser um excesso de salivação ou falta, o equilíbrio dela vem da questão psíquica emocional. Então, a pessoa que tem muita raiva, emoções negativas, pode alterar o comportamento da saliva e levar a doenças bucais. Então, não são assim bactérias que causam os problemas bucais, mas essa questão psicoenergética que a gente observa em todos os níveis.
Então, essa questão que o Dr. Kep comenta, da, essa metafísica desinvertida que ele escreveu sobre isso, dá realmente para conhecer a verdadeira natureza. Então, nós, como dentistas, né, aplicando, como a doutora Márcia falou, a parte da saliva é ligada a essa parte emocional. E a parte emocional, se nós não conscientizarmos raiva, inveja, arrogância, excesso de medo, nós vamos bloquear a captação da energia escalar. Então, nossos próprios dentes começam a ter uma vibração menor e aí pode também começar a formar cárie, mesmo tendo a saliva protegendo, porque é uma questão emocional ligada à nossa psicoenergética, ao bloqueio da captação da energia escalar. Então, nós adoecemos porque não conscientizamos a nossa psicopatologia.
Então, e um aspecto importante dessa psicopatologia que a doutora Heloísa falava pode ser aprofundado no livro A Origem da Sanidade, do Dr. Kep, que é um livro, inclusive, muito importante, na minha opinião, para o povo brasileiro, que é muito sensorialista. E nesse livro ele mostra que justamente as doenças vêm desse apego que o ser humano tem ao mundo sensorial, que é secundário, em detrimento ao mundo fundamental, psicológico, energético. Então, o que é isso na prática? É aquilo que as pessoas fazem de dar mais importância, por exemplo, ao alimento, à comida, do que à saúde. Então, come o que quiser, na quantidade que quiser, em detrimento de manter uma saúde, né? Ou então, por exemplo, dar mais importância ao dinheiro, ao capital, do que ao trabalho, sendo que o trabalho é fonte de saúde, de realização e de equilíbrio para o ser humano. Mas se vê que as pessoas hoje estão mais preocupadas em ganhar dinheiro, de ter um trabalho que nem importa qual, desde que renda X ou Y, conforme ela gostaria de ganhar. Ou então também dar muita importância ao mundo sexual, em detrimento ao afeto, ao verdadeiro sentimento de amor que se expressa na ajuda ao próximo, no servir, no ser útil, né, à nossa civilização. Então, esse livro, A Origem da Sanidade, trata em profundidade desse assunto. Você pode conhecer mais das obras publicadas pela Proton Editora, livros do Dr. Kep, doutora Cláudia e demais autores, no site da editora. Ou para informações sobre o tratamento terapêutico, nossos cursos e atividades em geral, entre em contato pelo telefone da CITA em São Paulo, 11 30 32 36 16. 30 32 36 16 ou pelo portal da Stop, www.stop.org.br. Até o próximo programa.